ValveCast. Clique Valvar.
Você conhece realmente os pontos mais relevantes de uma regurgitação tricuspídia? Com essa valvopatia cada vez mais discutida, você está preparado para manejar esse tipo de patologia? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Por muito tempo, a valva tricúspide foi negligenciada, sendo relegada ao papel de coadjuvante nas avaliações clínicas e discussões de casos. Em um cenário de conhecimento incipiente sobre o remodelamento ventricular, mais precisamente da sua relação com o aparato valvar e hemodinâmica dos vasos pulmonares, o protagonismo era quase completamente deixado para as valvopatias da circulação à esquerda. A expansão do conhecimento fisiopatológico e também do diagnóstico trouxe consigo um entendimento de que a insuficiência tricúspide pode ser tanto causa como consequência de alterações na hemodinâmica cardiovascular e evidenciou a necessidade de se aprimorar os métodos de avaliação e também o tratamento dessa condição. Formada por uma anatomia variável e muitas vezes complexa, a valva tricúspide é composta por três folhetos de tamanhos diferentes, frequentemente com variações em pessoas saudáveis. Seu anel valvar é largo e se assemelha a uma cela, com diâmetro ainda maior na diástole, permitindo assim um grande fluxo passivo de sangue sob baixa pressão para o ventrículo direito. Essa configuração específica permite que pequenas alterações estruturais tenham grandes repercussões. Estimativas sugerem que uma dilatação anular de 40% seria suficiente para gerar um refluxo clinicamente importante, enquanto na valva mitral esse número gira em torno de 75%. A apresentação clínica da regurgitação tricúspide normalmente se apresenta de forma tardia e está diretamente relacionada ao mecanismo, gravidade e tempo de instalação do refluxo. Classicamente, estão presentes o edema periférico, turgência de veias jugulares e sopro sistólico mais audível em foco tricuspídio, que pode aumentar de intensidade com a famosa manobra de Rivero Carvalho. Em quadros mais avançados, pode haver dispneia aos esforços, e a congestão visceral pode gerar uma desabsorção intestinal, anasarca e síndromes cardiorrenal e cardiopática, sendo estes fortes preditores de mortalidade e hospitalização. Para uma compreensão mais ampla dos diferentes mecanismos e implicações dessa condição, houve um refinamento na classificação da regurgitação tricúspide por meio de uma estrutura de categorização atualizada. Essa abordagem permitiu criar distinções entre regurgitação tricúspide primária, secundária atrial e secundária ventricular, sendo essa última responsável por aproximadamente 80% dos casos. Regurgitação tricúspide associada a dispositivos intracardíacos eletrônicos implantáveis constitui uma classificação à parte, com dados de prevalência e significância clínica ainda controversos. Na prática, a ecocardiografia constitui a principal técnica para avaliação morfológica e funcional, auxiliando na identificação das causas e gravidade da regurgitação tricúspide. Porém, em pacientes com avaliações ecocardiográficas subótimas, discrepâncias entre a classificação ecocardiográfica e a apresentação clínica, e principalmente nos candidatos à intervenção transcatéter à direita, métodos de imagem como ressonância magnética do coração e tomografia computadorizada podem sim melhor avaliar morfofuncionalmente todo o aparato valvar e impactar na estratégia terapêutica. Ainda, a aferição invasiva de pressões e gradientes por meio de cateterismo de câmaras direitas pode ser utilizada na pré-abordagem de pacientes com refluxo tricuspídio importante. O manejo clínico dessa condição permanece em um cenário de escassez de evidências robustas. Diuréticos consistem em uma opção para o manejo da volemia e congestão sistêmica, podendo auxiliar no controle da pré- e pós-carga do ventrículo direito. No entanto, podem ocorrer mecanismos de resistência, especialmente no contexto de uma disfunção ventricular esquerda, o que confere com certeza um pior prognóstico. Apesar do tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca ter avançado bastante nos últimos anos, a magnitude do benefício alcançado para pacientes com regurgitação tricúspide e disfunção ventricular direita é pouco compreendida. De fato, nos estudos que avaliaram o impacto da medicação na insuficiência ventricular esquerda, foi notado melhoras de sintomas e de sobrevida nas subpopulações que eram portadoras de insuficiência tricúspide. Porém, esse efeito pode ser atribuído à melhora hemodinâmica da circulação à esquerda e não necessariamente à redução da insuficiência tricúspide em si. Ainda, a terapia de ressincronização cardíaca parece reduzir a gravidade da regurgitação tricúspide, embora os critérios clássicos para sua indicação não envolvam a avaliação funcional dessa válvula. Apresentação tardia de pacientes com regurgitação tricúspide sintomática está associada a uma mortalidade intra-hospitalar significativa na cirurgia de substituição dessa válvula. Além disso, a população de pacientes candidatos à intervenção se mostra extremamente heterogênea e não há scores de riscos apropriados para esse tipo de abordagem isolada. A refratariedade ao tratamento clínico, presença de sintomas, características do jato regurgitante e repercussão sobre a contratilidade ventricular comumente são critérios para uma indicação cirúrgica. No entanto, nos pacientes com esse perfil e que apresentem ainda hipertensão arterial pulmonar importante e disfunção ventricular esquerda avançada, não há evidências consistentes acerca do benefício de cirurgia da válvula tricúspide. Nesse contexto, as diretrizes recomendam o tratamento cirúrgico para regurgitação tricúspide grave, como recomendação classe 1, especialmente nos casos em que cirurgias cardíacas já estejam indicadas primariamente por outro motivo. Além disso, abordagens transcatéter estão sendo agressivamente desenvolvidas, como intervenções menos invasivas para pacientes de elevado risco para uma abordagem convencional. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelo Dr. Gabriel Doreto, Amanda Raimundo da Silva e Vinícius Passabon Azevedo, escreveram um excelente texto, uma grande revisão sobre insuficiência tricúspide. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.